Olá, muito bom dia a você ligado conosco ao vivo pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando a nossa programação desta sexta-feira, 31 de março de 2017. E a gente já começa falando sobre soja, os preços, comercialização e principalmente os custos de produção. A gente trouxe novamente o IMEA para conversar com a gente, para a gente poder entender como foi o fechamento da safra 2016-17 na questão de custos e, portanto, como será a comercialização do restante da safra e também para a gente entender as projeções, as previsões para a safra 2017-18, já que os produtores já começam a se preparar para isso. E para conversar conosco, ninguém melhor do que a gente trazer o Daniel Latorraca, superintendente do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, e ele já nos faz companhia nessa manhã de hoje. Daniel, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos aí do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar com vocês aí batendo um papo.
Prazer é nosso. Daniel, vamos começar falando então do fechamento da safra 2016-17. A gente tem visto os preços cedendo de forma significativa aí nas últimas semanas e a gente já começa a relatar preços abaixo dos custos de produção em diversas praças de comercialização, né?
Exatamente, Carla. Sim, o cenário da safra 16-17 ainda está em aberto. Isso a gente gosta sempre de destacar. Lógico, a conversa agora vira muito mais para a safra 17-18, mas ainda tem muita água para rolar nesta safra ainda, né? A comercialização parou praticamente no estado, né? Já vista toda a diferença de ambiente e de preços que a gente tem atualmente. Eu destaco que a gente, nessa safra 16-17, colheu aí 31,5 milhões de toneladas. Dessas 31,5 milhões de toneladas, 62% já está comercializado, ou seja, já está travado, mas ainda tem uns 38%, né, ou seja, um pouco menos de 40% da safra ainda aberto e muito lentamente está sendo comercializado aqui no estado por um motivo muito óbvio. O preço, né, da comercialização hoje é 28% a menos do que o preço médio ponderado já travado nessa safra. Então, para transformar isso em números, né, até 62% comercializado, a gente tinha R$ 66,19 por saca, a soja comercializada em média. Hoje, o que está se praticando no mercado é algo em torno de R$ 51, R$ 52 a saca para o preço disponível, e isso, sem dúvida nenhuma, está travando toda a comercialização, porque esses produtores tiveram um custo muito alto, em especial quem fez em reais, por conta do dólar do ano passado, que é bem diferente desse ano. Então, um desafio ainda muito grande nessa safra para terminar a comercialização.
Você falou de uma diferença, perdão, Daniel, de quanto entre esses preços? 28%?
28%, exatamente, tá. Né? Do preço médio ponderado que já está travado de 66 para esses R$ 51,50 que fechou ontem nas praças do estado.
Daniel, com que patamar médio a gente consegue trazer essa informação? Com qual patamar médio de dólar o produtor mato-grossense de soja fechou seus custos de produção da safra 16-17?
Sim, o dólar do ano passado, em médio ponderado também, foi 3,66, né? R$ 3,66 o dólar. E agora estamos aí, só para você ter uma ideia, no custo, né, da próxima safra, um dólar médio de 3,17, né? Então, e agora com o dólar aí aqui com 3,15, variando aí essa semana. Então, é muito a diferença do dólar também, né?
Agora, Daniel, como é que o IMEA trabalha com essas informações a partir de agora, né? Ele vai relacionar essas informações com os custos de produção da safra 2017-18 ou ele ainda projeta cenários de possibilidades que podem ainda aparecer para o produtor comercializar o restante dessa safra 2016-17? Como é que a gente tem que entender esses números a partir de agora para quem ainda tem soja para vender?
Olha, eu acredito que a safra sul-americana, né, como um todo, ela está precificada, né? Hoje a gente ainda tem alguns relatos, sofre alguns impactos a Bolsa de Chicago com os nossos números, mas principalmente agora o mercado todo se volta para a safra americana, né, que parece tem projeções positivas. Então, a gente acredita que para esse ano, né, A gente já bateu um papo, inclusive, sobre dólar, né, Carla? Eu e você aí faz umas 2, 3 semanas e aquele cenário não mudou, né?
Sim.
Eu lembro que a gente conversou bastante sobre o cenário de reformas, enfim, o dólar deu até uma subidinha em relação ao que a gente tinha conversado, mas ele ficou no mesmo patamar por conta daquilo que a gente discutiu sobre taxa de juros e
Exato.
Assim por diante. Então, o cenário para essa safra agora, o que a gente vê é um preço não muito diferente do que está tendo agora, né, do preço atual do mercado.
Uhum.
Porque o dólar não tem grande expectativa de crescer, a não ser que tenha um fato novo no mercado, ou de novo a gente fala lá da taxa de juros americana. E o preço de Chicago também não dá sinais de elevações, muito pelo contrário, né? Nas últimas semanas ele deu até uma leve queda. Então, a gente acredita que esse é um cenário desafiador para o produtor, mas como todo mundo aí no mercado diz e é de fato acontece, tem um mercado de clima, né, que interfere bastante na Bolsa de Chicago, em especial aí a partir de junho, e talvez os produtores, quem tem armazém, obviamente, estejam esperando esse momento. Então, a estratégia agora é muito difícil de dizer, porque isso é de caso a caso. Tem produtor que tem 40% para ser comercializado, tem produtor que pode ter até mais de 40% para ser comercializado, e isso, de região para região, o produtor vai tomando aí, fazendo suas contas, vamos dizer assim, para ver como se fecha aí, vale lembrar o preço médio da safra, né? Porque ele já comercializou uma soja aí de 60, de até de R$70 em algumas praças o ano passado. Então, eu acredito que para esse ano o produtor vai fazer conta para fazer a média dele aí de preço e terminar essa comercialização. O que está acontecendo, como eu falei, é que como o preço caiu bastante e ele mantém nesse nível de 50, 52, 53 há algum tempo, o produtor parou de comercializar, talvez esperando alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que esse é o cenário que a gente está vendo para o estado. A gente deve ter uma comercialização aí mais lenta do que foi nos últimos anos, mas que deve ocorrer ainda dentro desse ano.
Agora, a gente pode falar que o produtor vai ter renda, Daniel, ou a renda dele está bastante comprometida no cenário atual?
Eu acredito que o grande alento desse ano em relação à renda é a produtividade, né? Esse ano, diferente do que ocorreu o ano passado, a gente teve produtividades elevadas no estado como um todo, né? O estado registra uma média de 55 sacas por hectare. Vale lembrar que isso nunca tinha sido registrado pelo INEA aqui para o Mato Grosso. Então, esse ano, de fato, o produtor conseguiu, de alguma maneira, diluir, a maioria deles, lógico, diluir esse custo através da sua produtividade. Então, acho que isso serviu um pouco de alento quando a gente fala de rentabilidade dessa safra. Então, uma rentabilidade, de novo, apertada, porque tem ainda dívidas para pagar dos anos passados, né, das máquinas, do armazém, eventualmente, da quebra que houve no ano passado. Então, assim, uma safra, sim, acho que de rentabilidade que foi satisfatória para a maioria dos produtores, mas que basicamente vem para recuperar aí tudo que foi perdido, em especial na última safra, e pagar algumas dívidas que ainda existem. Então, eu acredito que essa safra aqui, ela talvez entre em alerta por conta desse preço agora, mas a produtividade, o preço médio ponderado já comercializado, garante sim um ano mais tranquilo que foi, por exemplo, o ano passado para o produtor rural aqui em Mato Grosso.
Daniel, nesse ambiente a gente pode dizer que as janelas ou as oportunidades de comercialização que vão se abrir a partir de agora, elas serão mais curtas, mais estreitas nesse momento?
Exatamente, é como a gente falou, né? Esse mercado de clima, ele é muito rápido, né?
Sim.
Nas suas alterações, tanto para baixo quanto para cima. Então é atenção total agora ao mercado para ver se tem alguma mudança nesse sentido.
Daniel, a gente consegue trazer o número final do custo de produção da safra 2016-17 para a soja no Mato Grosso?
Conseguimos. O custeio, né, operacional total aí da produção ficou em R$3.000, né? R$3.022,90, R$3.022, então,
tá,
esse custeio, que só para o produtor aí entender, né, o ouvinte aí da Notícia Agrícola, despesas com insumos, eu estou considerando, operações de máquinas, mão de obra e toda a questão aí de impostos e de armazenagem, transferência, frete ponta curta, todos esses fazem parte desse custo variável, tá?
Tá.
E aí, quando você pega e adiciona a depreciação, outros custos fixos e a renda da terra, né? Ou seja, para quem paga o arrendamento, esse custo vai para R$ 3.683 por hectare, tá? Vale lembrar que esses custos eles são levantados pelo IMEA, é uma fazenda típica modal das regiões aqui, das seis regiões que a gente visita.
Sim.
Né? Então é um custo aí de um cara basicamente entre 1.500 e 2.000 hectares, né? Um cara bem, bem modo aqui do estado. Então R$ 3.683 por hectare.
O que isso quer dizer em relação à safra anterior, Daniel? Foi um aumento de custo muito, muito severo essa safra 16-17?
Sim, né? Como eu falei, ele teve um aumento de custo aí de 14% por conta em especial do dólar, né? Então isso, sem dúvida nenhuma, fez com que o custo se elevasse de maneira bastante agressiva quando a gente fez em reais, né?
Tá.
Mas essa safra passada, ou essa safra que a gente está comercializando agora, vale lembrar que teve algumas oportunidades muito interessantes, em especial com fertilizantes, que os produtores fizeram boas trocas.
Sim.
Essa é a grande diferença, né, do ano passado para esse ano.
Tá.
Quando a gente fez a safra que está terminando agora, as relações de trocas, em especial os barters, os Chicago mais dólar estava excelente. Então, apesar do custo ter subido bastante, 14%, a troca estava muito boa porque o preço estava bastante elevado. Então, a gente acredita que sim, foi um custo muito grande, mas nem se compara com o cenário que a gente tem hoje.
E qual é a previsão para essas relações de troca a partir desse momento? A gente tem um dólar aí na casa dos 3,15, como você já ponderou. Isso quer dizer o que para o produtor que precisa comprar insumos a partir de agora, o que enxerga nesse câmbio uma oportunidade de comprar insumos, Daniel?
Exato, eu acho que chegou o momento, então, vamos falar de 17, 18, né? Como eu falei, o custo, se você pegar o custo em reais, ele está até caindo, né? Está caindo 6%, né? Tá, o custo total fechando 3.453, ele está caindo, como eu falei, o efeito do dólar aí atingindo diretamente essa variação. Mas nós temos um cenário completamente diferente, né? Nós temos um cenário de que quando a gente estava comercializando os insumos dessa safra, tivemos a oportunidade de R$ 60, R$ 65 a saca e agora nós estamos falando de R$ 50, R$ 53 a saca. Então isso, sem dúvida nenhuma, tem travado toda a comercialização de insumos. Os produtores estão indo ao mercado e estão encontrando alguns preços bastante elevados, né, em especial em dólar.
Uhum.
E isso tudo tem travado tanto a comercialização do insumo como a comercialização da própria soja para 17, 18. O que a gente observa é que quando a gente analisa o nosso funding, né, como o produtor se financia, só para ter uma ideia aí, né, na safra passada a gente teve 33% de capital próprio. Tá? Essa safra que está sendo comercializada. A gente acredita que nesse ano isso vai ser igual ou menor do que os 33%, porque teve muita coisa para trás para ser feita. Então, vamos depender muito do capital de terceiro, ou do capital de banco, ou do capital da trade, ou do capital da multi, ou do capital da revenda. E isso tudo está sendo ainda andando lentamente, porque a gente está esperando e com bastante ansiedade o que vem do plano agrícola e pecuário, né, e como vai vir os juros disso tudo, porque apesar de aqui em Mato Grosso, por exemplo, o recurso oficial representar apenas 17%, né, do funding total do custeio da soja, ele é um bom norte e indicador para que a gente veja o que vai acontecer com a taxa de juros de maneira geral.
Daniel, nessa questão do plano agrícola e pecuário, foi anunciado, inclusive, um primeiro corte desde 2012 da taxa de juros de longo prazo aqui no Brasil. A gente vê a Selic também sendo reduzida. Se espera para esse novo plano safra, para o plano agrícola e pecuário, taxas de juros menores para essa safra 2017-18? A gente já consegue trazer um panorama sobre isso?
Exato. Essa é a grande expectativa, né? Essa é a grande expectativa do momento. Porque, como a gente falou, os custos subiram, os preços caíram e essa conta, então, ela tende a fechar menos.
Tá.
Então, o desafio é exatamente esse em relação à taxa de juros, É, como eu falei, o barter não está interessante por conta do preço de Chicago junto com o dólar. E isso tudo tem gerado, como eu falei, uma grande expectativa no mercado, não pelo seu efeito direto apenas do plano agropecuário, mas principalmente pelo seu efeito indireto de como a gente vai se comportar e como que vai ser, né, o custeio e o funding dessa safra 17 e 18.
Tá. Daniel, qual é o custo de produção estimado para a soja da safra 2017 e 18 aí no Mato Grosso? Quais são os últimos números do IMEA?
Tá, a safra 17-18, né, até o momento, ela vai variando, lógico, ao longo dos meses.
Sim.
Mas até o momento, como eu falei, no seu custo total, ela está tendo uma variação negativa, né, ou seja, está caindo em relação à safra passada, R$ 3.453, somando todos os custos. Mas voltando para aquele custo, né, operacional, ou seja, com todas as despesas efetivas do produtor, ela está caindo 7%, né, em reais. O custo está caindo 7,21%, indo para R$ 2.805, né, em relação ao ano passado. Mas esse é o grande número, né?
Tá.
Os custos por hectare em reais está caindo 7%, e os preços hoje praticados para a paridade de exportação março de 2018, está 28% a menos do que a média ponderada da safra inteira passada. Então, esse é o grande descasamento que está ocorrendo hoje.
Uhum.
Né, apesar do custo, como eu falei, apesar do custo estar caindo, o preço caiu muito mais. E isso, para quem faz a troca, que é o principal movimento aqui em Mato Grosso, não está nem um pouco interessante quando comparado do ano passado.
Daniel, com esses números a gente já consegue ter uma projeção de produtividade, portanto, qual seria o preço de ponto de equilíbrio ali para a safra nova?
É, a produtividade do ano que vem é muito
tá
difícil falar,
ainda,
né? Que ainda não tem nenhum número de safra, inclusive, para isso. Mas se a gente pegar uma produtividade média dos últimos 5 anos, né, colocar uma produtividade que seja de 52 sacas, por exemplo, só para efeito de conta, né, daria só o custeio operacional daria R$ 53,9 por saca.
Tá. Ou seja, já
acima
tem que começar a subir,
né, do 52,50, por exemplo, que fechou ontem a paridade aqui em Mato Grosso.
Ou seja, já tem que começar a subir esse preço para a conta da safra nova fechar, né, Daniel?
Exato. É, eu acho que é exatamente esse é o ponto. E veja que, como eu falei, esse é o cara modal, é a maioria das pessoas, ou seja, dos produtores do Mato Grosso, né, com
que
uma
é
realidade bem apertada.
Sim. Agora, Daniel, a gente consegue orientar o produtor para essa safra 2017-18? Tem variado de região para região dentro do estado essa realidade dos produtores? Tem alguma região em que ele tem uma oportunidade melhor para essas trocas, para esse barter, que é muito comum aí no estado? Ele tem como se proteger de alguma forma e garantir algumas boas oportunidades que possam vir aí para começar a fechar esses custos, essas compras de insumo?
É, eu acho que exatamente, nós temos, vocês estão num ponto muito interessante, esse aqui é um cara típico, né, então assim, nós temos outras realidades no estado, tem gente que faz pool de compra, tem gente que participa de cooperativa, e aí inclusive essas contas até diferenciam, né, e inclusive são menores do que eu apresento aqui, porque essa tomada de preço que a gente faz em suma é para um cara sozinho aí, sem uma estratégia como pool de compra. Então,
tá.
Eu acredito que o produtor, na sua grande maioria, eu acredito que a maioria, como eu falei, vai para o barter, com certeza, e a grande expectativa, sem dúvidas nenhuma, a partir de agora, é toda em relação ao preço. E aí é muito difícil falar qual é o time, né, o time exato dessa comercialização, mas o ponto é que não, a gente não deve esperar muita coisa do dólar, tá? Eu acho que isso é um ponto primeiro, e talvez esperar assim alguma coisa de que possa vir de Chicago nos próximos meses, e aí sim a gente abre uma janela para comercialização. Fato é que acredito que para que toda essa tomada de decisão seja feita, acho que, como eu falei, os próximos meses são muito importantes, não só pela questão do mercado, do Chicago, também com a questão do dólar, a questão da taxa de juros do plano agrícola e pecuário, ele é um fator importante, e principalmente, né, o fechamento dessa comercialização da safra 16, 17, desse 38%, para ver o quanto que sobrou para esse produtor, para fazer até uma parte, ou alguns produtores gostam de fazer boa parte e com capital próprio, ou com uma troca à vista, que se chama aqui. Então, toda essa indefinição desses primeiros meses do ano, ela deve se persistir até abril, e eu acredito que em maio, junho, quando vem o plano agrícola, quando a gente tem o cenário melhor aí, em especial da safra americana e o mercado de clima, isso deva continuar a rodar, e aí eu acredito que seja a janela que o produtor vai começar de fato a fazer os grandes volumes de custeio para Mato Grosso.
Tá certo. O que deve coincidir, portanto, com um volume maior de volta às vendas também, Daniel?
Sem dúvidas. Porque é aquilo que a gente falou, né? Aqui no Mato Grosso tem uma questão logística esse ano, né?
Também.
Uma questão muito séria logística, né? Porque nós colhemos 31,5 milhões de toneladas de soja, devemos colher 26 milhões e meio de toneladas de milho, né? Essa safra ela precisa ser escoada ou pelo menos liberado o armazém para que o milho chegue, e isso sem dúvida nenhuma interfere na comercialização desse produto até junho, porque julho começa a colheita do milho e alguns produtores precisam aí liberar seus armazéns para entrar nova safra de grãos. Então acredito que isso, como eu falei, junho vai ser um mês bem intenso, não só na questão de custo, mas na questão de comercialização, tá. Porque é o que geralmente acontece para liberar os armazéns em julho, chegar ao milho.
Daniel, essa questão dos fretes também está pesando nos preços nesse momento? Os fretes estão subindo agora aí no Mato Grosso?
Olha, a questão do frete, ela impacta, sem dúvidas nenhuma, no produto, sempre impactou, né, na vida do produtor aqui. O Mato Grosso é distante dos portos, faz isso ainda de parte com ferrovia, mas ainda uma parte grande ainda por rodovia. Isso é um custo para o produtor, mas a gente acredita que com a saída norte agora, né, com a saída para o Arco Norte, uhum. E depois daquele problemático que a gente teve da BR-63, isso se estabilizou aqui no estado, a colheita acabou, que tira uma pressão um pouco maior do frete, e nós voltamos para a normalidade aqui dos fretes do Mato Grosso sem muitos sustos. Então acredito que o frete sempre vai representar muito para o Mato Grosso, mas depois de passado a colheita de soja, que está finalizada, aquele problema de chuva lá na BR-63, que está recebendo muita carga de soja esse ano do Mato Grosso, a gente estabilizou aí toda essa questão do frete agora.
Daniel, você recebeu uma pergunta do Rafael, de Querência, aí no estado de Mato Grosso, que diz o seguinte: como que o produtor teve margem de lucro se nessa safra o custo foi de R$ 3.600 por hectare? Teria que ser uma média de venda em R$ 65,45 por saca, levando como base a média de produção de 55 sacas por hectare para pagar custo, e muitos não terão essa média. Certamente é essa questão da particularidade de cada região, Daniel?
Você pode repetir os primeiros números?
Sim, ele fala de um custo, portanto, que nós abordamos aqui de R$ 3.600, para que ele tivesse margem, teria que ter uma média de venda em R$ 65,45 por saca, levando como base a média de produção de 55 sacas por hectare de produtividade, para pagar custos, e muitos não vão ter essa média de produtividade.
Ah, interessante, tá, beleza. Quando eu citei do alívio, né, é que vale lembrar que a margem que eu calculo para o Rafael, obrigado pela pergunta, é com base no custo operacional, né, no custeio total, não no custo total. Não levando em consideração arrendamento e depreciação, tá? Então, boa pergunta, até para esclarecer melhor para os telespectadores, que quando eu fiz a conta e falei de margem, eu falei só com base no custo operacional. E agora, se você colocar o custo do arrendamento, ou seja, quem arrenda a terra, quem guarda um dinheiro para trocar as máquinas, que são as depreciações, né, e mais outros custos que podem vir em relação ao próprio arrendamento, você aí sim chegaria nessa realidade que o Rafael citou, tá? Então, basicamente só para explicar a conta aí da margem, e vale lembrar que dentro do meu custeio, inclusive, já tem pagamento de juros, então é importante esclarecer esses pontos, E concordo, acho que esse ano, né, quem está produzindo abaixo dos 55 sacas por hectare, né, está abaixo da média do estado, né?
Sim.
Então, esse cara que produziu abaixo de 55 sacas por hectare, infelizmente não está na realidade que eu falei, né? Não está na realidade que eu falei, apertado, porque, por exemplo, se você jogar 50, né, sacos por hectare, por exemplo, né, no custeio, no custeio esse que eu citei,
Sim.
só fazer uma simulação rápida aqui para vocês, seria R$ 60, que é a saca que ele precisaria ver, comercializar. Então, é uma outra realidade. Obrigado pela pergunta.
Foi bem colocado mesmo, né, Daniel? Essa particularidade das regiões e da questão da produtividade versus o custo foi uma situação bem presente nessa safra, né?
Exato, exato. E é muito interessante a discussão do custo, que o custo no final do dia é pro produtor, né? Então, o que a gente tenta
Exatamente.
fazer aqui é pegar o máximo da realidade do estado. A gente sabe que não é a realidade de todo mundo, mas é legal fazer essas simulações, porque igual a pergunta do Rafael aqui, eu já com a minha planilha aqui, eu já simulei na hora, né? Então, um cara que, por exemplo, colheu hoje 50 sacos, só de custo operacional ele teria que vender a saca por R$ 60, ou seja, está totalmente fora do que eu falei, né? E assim como o cara que colheu 60 sacos também está muito fora, né? Ou seja,
Exato.
está tendo uma margem maior ainda do que eu falei. Então, assim, sem dúvida nenhuma, cada ano que passa, acho que o resumo dessa história é muito interessante, porque a cada ano que passa, a gente observa que tem um crescimento do custo de produção. Apesar da queda que está ocorrendo agora da safra 17 e 18, nos últimos 5 anos, né? Desculpa, nos últimos 10 anos, o custo cresceu mais de 100% em reais. Né? Então, mais que dobrou nos últimos 10 anos. Essa conta eu fiz recentemente. Então, o produtor, cada vez mais, dentro da sua lavoura, ele tem que ver aonde está os gargalos da produção e sempre pensar numa produtividade que seja máxima para diluir esse custo, porque a gente sabe que o mercado, ele não depende da gente, né? A gente só monitora e tenta pegar as boas oportunidades. Então, o que depender da gente, como é o custo, como é as operações agrícolas, como é as boas práticas agrícolas, a gente tem cada vez mais fazer para que a gente esteja mais competitivo a cada ano que passa. Óbvio, um
Exatamente.
cara hoje, por exemplo, como eu falei, só para deixar muito claro isso aí, o produtor que colheu menos de 55 sacos com o clima que foi e tudo isso, tem que de fato repensar alguma coisa dentro da sua propriedade, porque aí está ficando para trás da média do estado, que é um estado que tem 9 milhões e meio de hectares, né? Então
Sim.
é uma área considerável.
Maravilha. Daniel, para a gente finalizar, a gente já consegue entender se essa votação que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal sobre o Fundo Rural vai, pesar um pouco mais nesses custos aí do produtor daqui para frente?
Sem dúvida, né? O Fundo Rural é 2,1% do faturamento bruto do produtor, né? Então, isso é mais uma mordida aí que ocorre para quem estava para liminar, né? Juntar para a soja aí, a Famato que fizeram. Então, aqui no estado tem algumas pessoas que não estavam recolhendo ou recolhendo em juízo, e isso tudo, sem dúvida nenhuma, vem num mau momento, né?
Sim.
Que a gente está discutindo o preço de R$ 52, né? 2% disso, então você vai tirar menos ainda aí, né?
Exatamente. E para chegar nesses R$ 60 de reais de quem produziu na média de 50 sacas, os R$ 9 que faltam vão demorar para chegar, né, Daniel?
Infelizmente, né, os R$ 66 que foram feitos na safra passada foi muito por conta do dólar, né?
Sem dúvida.
Até porque a gente vem destacando nas nossas entrevistas, aí com vocês, né? Chicago estava até mais baixo que o ano passado.
Pois é.
Desculpa,
Mais
Chicago o ano
alto.
passado estava até mais baixo que esse ano,
Isso,
né? Níveis de
exatamente.
8,5, 8,7, e o dólar completamente, né, fez o resultado aí para a safra passada. Esse ano o dólar não veio. E Chicago, apesar de ter uma leve alta em relação ao ano passado, não está ajudando aí em relação a um preço melhor.
E hoje a gente deve ter uma tarde agitada, né, Daniel? O Departamento de Agricultura traz dois, dos Estados Unidos traz dois novos boletins, principalmente o de intenções de plantio para a safra 2017-18 por lá deve movimentar o mercado. A gente tem a possibilidade de um El Niño na safra americana. Quer dizer, esses próximos meses aí não deverão ser mornos, né? Parece que aquele mar calmo do mercado de grãos está terminando e a gente vai entrar nesse mercado climático, nessa safra americana, com bastante adrenalina, né?
Exato, é aquilo que a gente falou, né? Poxa, o custo crescendo da maneira que veio crescendo nos últimos anos, né? Isso um dia ia chegar, né? E eu falo nas minhas apresentações, né? A gente só não percebeu, ou seja, a gente não está discutindo tanto custo, não no nosso caso, né? Eu e você, cara, mas a gente não está tanto discutindo no custo porque os preços dos últimos, especial 3 anos, foram muito bons, né? E eu acho que
Exatamente.
essa safra, ela vai elucidar bem esse iceberg, né? Então, eu
Sim.
acredito que, de novo, a gente, para ser competitivo, em especial aqui no estado do Mato Grosso, que tem toda essa questão de frete ainda, de fertilizante pesado no custo, né, defensivos cada vez maiores, se a gente não buscar essa eficiência dentro da propriedade, vai ficar cada vez mais difícil, porque o mercado vai dar esses sinais negativos, como agora, nesse momento, está dando. Então, assim, eu acredito que temos que sim repensar, temos que sim trabalhar juntos para fazer essa melhor eficiência. Nós aqui estamos fazendo um projeto, inclusive, chamado AgriHub, para incentivar mais as tecnologias aqui dentro da nossa porteira, aqui
Que
dentro do Mato Grosso.
ótimo.
Eu acredito que esse é um trabalho de todo mundo e esperamos, sim, que o mercado melhore, e essa é a expectativa. Mas se ele não melhorar, a gente tem que fazer pelo menos a nossa lição de casa dentro
É
dos
isso.
custos, dentro dos processos, das operações agrícolas. E só voltando no assunto que você citou, de fato, esse é um relatório que o mercado está esperando, nós também aqui estamos esperando para ver o que vai acontecer.
Sim.
E para segunda-feira a gente soltar o relatório de soja e ver os impactos.
Vamos ver. Daniel, para a gente finalizar mesmo, prometo, viu? É o Alex Souza, de São Lourenço, Minas Gerais, manda uma pergunta, acho que é importante até a título de serviço. Gostaria de saber se o IMEA tem alguma conta ou algum estudo sobre o impacto da volta da cobrança do Fundo Rural para o agro brasileiro. Já tem uma pesquisa, um estudo do IMEA sobre isso que o produtor pode consultar, Daniel?
Como é que é o nome do amigo de Minas?
Alex.
Alex,
Alex.
Alex, obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, como vocês, ficou, todo mundo foi pego de surpresa ontem à tarde, né? Então
Exatamente.
a gente de fato está preparando, sim, estamos agora com uma série de reuniões agora de manhã aqui no IMEA. E vamos sim trabalhar em cima desses números agora. Não temos nada
Maravilha.
para falar inicialmente,
Sim.
mas estamos preparando, até porque esses números não é um cálculo fácil, envolve uma série de
Exato.
coisas, de particularidades, liminares, e ainda tem inclusive algumas adinhas para ser votadas dentro do STF, e a gente vai fazer apurar o impacto total disso. Estamos de olho, já estamos trabalhando aqui, mas não temos um número ainda.
Combinado. Daniel, muito obrigada pela sua presença nessa sexta-feira, para a gente fechar muito bem a semana aqui no Notícias Agrícolas. A gente agradece muito pela essa relação que você faz dos números, sempre de forma tão didática, para esclarecer para o produtor rural como ele deve se comportar a partir desse momento. Mais uma vez te agradeço. E você sabe, volte sempre que quiser, que você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Não, obrigado, cara. Sempre um prazer participar com vocês aí. E sempre que precisarem, podem contar com a gente. Valeu.
Combinado. Obrigada, Daniel. Bom dia e bom final de semana para você. Até mais.
Até mais. Obrigado.
Obrigada. Bom, e essa discussão do Fundo Rural, depois dessas importantes informações do Daniel Latorraca, lá do IMEA, essa discussão do Fundo Rural vai continuar no Notícias Agrícolas ao longo de toda a nossa programação. A gente sabe que esse agora é um assunto de grande interesse do produtor rural. Ontem houve a votação no Supremo Tribunal Federal. 6-5 a gente volta até a constitucionalidade do Fundo Rural, da contribuição, né? Então, dessa tributação. Então, essa discussão vai continuar. A gente vai trazer as repercussões e os esclarecimentos sobre esse novo tempo que começa, e saber também o que cabe ao agronegócio para fazer ou para entrar com recursos, como disse o Daniel, com algumas adins, enfim. A gente vai entender como as coisas funcionam a partir de agora. Então, fique ligado que esse assunto ainda vai ser pauta aqui nessa sexta-feira no Notícias Agrícolas, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta num instante, fique conosco.